I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got married pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse, and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, then into the river we died. Oh, down to the river we did ride. Got a job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. It sends me down to the river tonight. Aye, aye, aye. Down to the river, my baby.
Música de Bruce Springsteen com este de River, o tema que dá nome também a um dos álbuns da longa carreira de Bruce Springsteen. De resto, ele é um ícone da música norte-americana, do rock norte-americano. Foi ele que abriu esta edição aqui na antena da Rádio Alto Minho. É o momento de inspiração com a Maria do Céu e comigo, o Fernando Serrão. Boa tarde, Maria do Céu.
Olá, boa tarde.
Bom fim de semana.
Ah, prazer também. Ora, The hoje... River, meninos, muita água, mas é importante.
Exatamente,
a água.
É importante.
E por isso, em vez de reclamarmos contra a água, vamos agradecer pela água que temos.
Sim, e vamos também usá-la com parcimónia, porque é um recurso que é finito.
Exato, e nós temos que perceber que isto foi algo que eu li o ano passado e foi tipo... uma epifania, mas é incrível, nós pensamos que tudo aquilo que nós temos que vem de algum sítio, mas é algum sítio fora, e isto é um planeta fechado.
Exatamente.
Isto é aquilo que existia no tempo dos dinossauros, e é o mesmo ar que o Einstein e por aí fora respiraram, é o mesmo que nós temos aqui, e ele está em constante mudança, rotação, renovação e por aí fora. Isto é engraçado, porque de vez em quando...
Nada importado, está tudo cá.
Está tudo aqui, e por isso nós temos que ver, e nós temos que cada vez mais ter uma atitude muito consciente e muito responsável relativamente à vida, porque, e quando estamos mais atentos, nós valorizamos mais, e depois quando nós temos assim ídolos fantásticos, ou temos assim algumas eras passadas que nós gostamos, é interessante perceber que nós estamos, no fundo, a ter o mesmo ar, a mesma água e a mesma terra, porque, no fundo, ela está sempre aqui para nos apoiar, e nós, cada vez mais, temos que ter uma atitude de sustentabilidade. E eu acho que isso começa por todas as atitudes e comportamentos que nós temos connosco e depois com tudo à nossa volta. Olá, ouvintes, desculpem, nós começamos já a fazer aqui umas divagações sobre algo que para nós é muito importante, tem a ver com uma vida consciente e responsável, porque nós sem responsabilidade não somos felizes, nós podemos tentar esconder-nos a nós próprios, nós podemos tentar infernizar a vida dos outros porque são os culpados, porque nós não temos aquilo, ou porque não sentimos aquilo que supostamente deveríamos sentir, e nós cada vez mais temos que ver que dentro de nós, e isto não é um clichê, queridos ouvintes, isto é a verdade. O problema da nossa sociedade é que nós procuramos tudo o que está fora para nos preencher e damos tanto poder ao que está fora de nós que, por alguma fatalidade, as coisas mudam, nós ficamos sem chão, literalmente. E eu acho que isso é uma das causas de insatisfação, da pouca realização, da pouca aceitação até por aquilo que nós temos. E nós começamos no último programa a falar naquilo, ou começamos a refletir sobre o que é que você tem feito hoje para ser e ter aquilo que tanto deseja. E nós vamos mais para o bem-estar, porque você com bem-estar tem mente aberta, tem predisposição.
O bem-estar é o conceito largo, não é?
Sim.
Que tem a ver com várias dimensões da nossa vida.
Ou seja, bem-estar quer dizer que você tem saúde, bem-estar significa que você está num caminho de uma realização que começa por dentro e depois que se vai expandindo. Nós vivemos muito numa fase em que toda a gente reclama, poucos são aqueles que estão contentes, e que toda a gente reclama porque não tem, porque não sei o quê. Sabemos que as taxas de divórcio, que as taxas de inimizades, que mesmo os conflitos entre pais e filhos e mesmo na própria família, passa tudo por uma insatisfação, um vazio de algo que é pressuposto os outros preencherem. E nós estamos aqui a dizer, não é esse o caminho. Nós estamos a dizer porque somos iluminados, é só a nossa opinião e a opinião de muitas pessoas que nos fundamentam, mas nós, quanto mais fundamentados, quanto mais conscientes e responsáveis nós formos connosco próprios, com a nossa vida, com aquilo que é o mais importante para nós, mais gratos e mais e de melhor vamos estar com a vida, digamos assim. O bem-estar começa, nós procuramos um bocado o bem-estar com tudo aquilo que é de fora, nós falamos também numa atitude positiva de corrente sanguínea, não é porque se houve um clichê e fica giro e ouve-se uma frase fantástica e coloca-se no Facebook, no Instagram, ou tem imagens maravilhosas sobre isto e sobre aquilo, mas mais que ver é sentir e viver, ou seja, ser uma expressão daquilo que nós acreditamos. E hoje é um bocado complicado, porque ter uma atitude que vai de encontro ao nosso bem-estar, às vezes colide com algumas situações, e nós temos que ter algum discernimento.
Maria, já começámos a falar no último programa há 8 dias de algumas etapas, de alguns princípios para conseguirmos ir mais depressa ao encontro desse estado, e hoje concluímos isso e vamos ter que acelerar, concluirmos essas etapas.
É verdade, porque nós vamos apontar 12 chavões, nós não queríamos dizer outra palavra, para que você consiga pensar naquilo que está bem, naquilo que está mal, se nós temos razão, se nós estamos completamente à deriva. Isso é importante. Uma das coisas muito importantes para você começar a viver com bem-estar é aceitar aquilo que tem. E há pessoas que me dizem, mas eu posso aceitar o que tenho se me falta muita coisa ou se eu sinto. E uma das razões para nós conseguirmos trabalhar, conseguirmos estabelecer metas, nós temos primeiro que saber o que é que se passa dentro de nós. E se você não é pela rejeição àquilo que você tem, que você vai ter mais. É quando você sabe aquilo que tem, quando você estabelece metas ou objetivos, pode ser curta ou longa duração, tanto faz, e você sabe que aquilo que faz sentido, e nós perguntamos, o que é que você fez para isso? Hoje, o que é que você fez para que, primeiro para aceitar o que tem, e pergunta-me, mas o que é que eu tenho? Tenho muita coisa, tenho uma casa, tenho uma água, tenho um planeta, ou seja, é aquela questão do agradecimento, e quando nós não sabemos o que é que vamos agradecer, agradecemos pura e simplesmente, e está tudo dito. Por isso, uma das etapas mais importantes para você começar a viver com bem-estar é aceitar aquilo que você tem e sentir-se bem com aquilo que você tem e caminhar todos os dias, fazer baby steps para conseguir aquilo que tanto deseja amanhã. Nós colocamos sempre isso no amanhã. Nós raramente damos passos todos os dias para conseguirmos aquilo que queremos, porque adiamos por alguma forma. Isto é coisa básica, desde a saúde, queridos ouvintes, desde uma relação que correu mal, desde nós deixamos para amanhã, nós adiamos. E se nós darmos dois passos atrás e começarmos primeiro por agradecer aquilo que temos, aquilo que somos, nós vamos começar a dar pequenos passos, não é grandes passos que nós fazemos as coisas, não é, por exemplo, você querer ir ao ginásio e vai, por exemplo, no ginásio e passar amanhã 3 ou 4 horas no ginásio. Não é isso, mas vale estar 5 ou 10 minutos todos os dias e aumentar e ser alguém que faz longas, digamos assim, que estabelece longos cursos do que ser uma pessoa de sprints, vai agora e nunca mais lá aparece. Por isso, queridos ouvintes, aceitar o que se tem é o passo do gigante para você começar a perceber o que é que você tem que fazer para atingir ou manifestar aquilo que tanto deseja. Mas por isso você tem que ser coerente. Não pode ser hoje uma coisa e amanhã pode ser completamente outra. Eu acho que há uma coisa extraordinária que o nosso amigo Dalai Lama diz muitas vezes, que é uma oração que ele, um mantra que ele utiliza muito, é obrigada, meu Deus, ele não é assim, mas obrigada, universo, por não me teres dado tudo aquilo que eu desejei num determinado momento. Eu acho que isto que é fantástico, porque nós somos muito meninos mimados, nós batemos o pé e achamos que alguma coisa num determinado momento é extraordinário, mas com o tempo nós percebemos que afinal aquilo não era bem aquilo que se pretendia, ainda bem que isso não aconteceu. Por isso, nós temos que perceber o que é que temos e aquilo que nós temos que fazer para que o nosso eu do amanhã esteja feliz com o nosso eu de hoje, não é? Isto é engraçado. Outra das coisas que é importante, e eu acho que a segunda etapa, ou o segundo chavão, é gostar daquilo que se faz. É difícil, queridos ouvintes, é difícil nós gostarmos do nosso trabalho, ou nós estudamos para num determinado curso e a nossa vida vai noutra direção, mas, queridos ouvintes, não vale a pena viver carrancudo, amargurado, a recriminar, a reclamar de algo que existe neste momento. Isto tem a ver com o primeiro chavão. Vamos gostar, vamos, mas é aceitar aquilo que nós temos, vamos fazer o melhor que conseguimos e fazemos, e vamos, porque se nós formos o nosso melhor a cada momento, aquilo que nós tanto desejamos de coração e de coerência e de persistência e de tudo isso, acaba por chegar até nós.
E há muitas pessoas que não exercem a sua própria vocação e aqueles cursos em que se especializaram, mas que depois até descobrem que até têm, entre aspas, a jeito para outra coisa qualquer. E isso também as completa, não é?
Pois, mas isto tem muito a ver que não vale a pena reclamar. Não vale a pena reclamar com aquilo que nós temos hoje.
Exatamente.
Porque o reclamar tira-nos a mente aberta, tira-nos a paz de espírito, tira-nos a satisfação, tira-nos a capacidade de alegria.
E tem a ver com todas as circunstâncias. Voltamos ao chavão à frase do Ortega.
É, exato. É? Exato.
Das circunstâncias de cada pessoa.
Exato, as circunstâncias.
Eu acho que é uma definição extraordinária. Real.
E depois nós temos que perceber que, tal como nós vivemos num planeta que é um planeta fechado e tudo que temos é aquilo que sempre existiu, nós temos que perceber também que nós, se queremos mudar, nós temos que ser a fonte da mudança. Nós não podemos estar à espera que as pessoas que estão exteriores a nós, seja de que for, façam as coisas por nós, porque isso não acontece em tudo na vida. E nós, desde pequeninos, que aprendemos que os outros é que têm que fazer por nós, e ou vivemos numa sociedade em que este poder de escolha, poder de decisão e esta atitude de que nós todos temos que fazer todos os dias um bocadinho e sermos um bocadinho nosso melhor, é um bocado desvalorizado, e está na altura de nós percebermos que o nosso bem-estar verdadeiro não depende, e é ótimo as condições exteriores, mas depende cada vez mais daquilo que nós conseguimos connosco próprios. Depois, o terceiro chavão, e desculpem utilizar esta palavra, é viver para hoje. Você, imagine que, pronto, nós não gostamos de dizer isto, mas imagine que você, por acaso, ou por um acaso, você sabe que tem este dia só para viver. O que é que você faria, querido ouvinte? O que é que nós faríamos se fosse este o último dia da nossa vida? Tantas vezes há pessoas a...
Muitos ficariam paralisados, não é?
Ficariam paralisados, outros... Eu acho que das coisas mais fantásticas que nós podemos...
Outros tentariam viver muitas coisas à pressa.
Sim, mas viver, ou seja, mais importante é... Eu acho incrível quando...
Desculpa, Maria, só talhar. O problema é que nós nunca sabemos se estamos, de facto, a viver o último dia. Todos nós podemos estar aqui a viver o nosso último dia de vida.
Pois não, pois não. E eu acho que...
Nós não temos a ideia desse tempo disponível na Terra, não é?
Pois
portanto,
não.
Poderíamos viver, lá está, outro chabão, é viver como que se não existisse amanhã.
Exato.
isso é uma realidade. Eu estou aqui, amanhã posso não estar.
Exato.
Eu e qualquer pessoa. Portanto, isso nós não pensamos ao longo da nossa vida.
Não,
porque... E às vezes preocupámos-nos demais com coisas sem grande importância.
Sim, importância. Não é? E nós temos esta questão, ou não pensamos que a vida tem um fim, ou então vivemos como se fôssemos imortais. E eu acho que nós temos que perceber que há um percurso. E este percurso, tudo bem que há pessoas que não se interessam com ser bom, boas pessoas, e que não interessam em absolutamente coisa nenhuma, mas, pelo amor de Deus, faça tudo aquilo que você acha que deveria fazer para que, quando nós tiver, ou quando alguém nós tiver que lhe é muito querido, você não fica com aquela ideia que devia ter dito, que devia ter feito, aquelas coisas que depois até ficam para muitos e muitos anos. E viver para hoje significa que você hoje devia ser a sua melhor expressão. É muito complicado quando as pessoas acham que já são boas expressões, e nós nisto aqui chamamos o autoconhecimento, chamamos a sua capacidade de se conhecer bem, quais são entre aspas, as suas falhas, quais são as características da sua personalidade, tendo em conta que nós somos como o yin e o yang, ou seja, nós somos compostos pela luz e pela sombra, e nós temos aspectos positivos e temos aspectos negativos, e nós temos que os conhecer para saber lidar bem com eles, não é? Não é de repente nós pensarmos que somos um supra-sumo, não, nós temos o outro lado, temos uma sombrinha. E quanto melhor conhecemos a nossa sombra, nós conseguimos nos relacionar e ela não nos prejudicar assim tanto. Outro chavão que é super importante, é verdade, queridos ouvintes, nós somos educados a escolher o drama. É o drama, é a fatalidade, é a invejazinha, é o ciúmezinho, é aquela ideia de que os outros
isso,
têm
isso
muita
é o que
sorte.
Existe mais na nossa sociedade, não é?
E nós, eu acho incrível, nós não aprendemos a escolher... Ser felizes, escolher isso, dar uma gargalhada.
Isso tem tudo como base a competição, não é, em que vivemos
tem
hoje.
Tem, a competição de sermos melhores, os fantásticos, e nós, se vivemos numa sociedade e estamos a viver de acordo com as suas diretrizes e estamos desatentos àquilo que nós
nunca nos demos conta é se isso é realmente muito importante, ou se é tão importante assim.
E eu acho que nós temos que perceber que vivemos numa sociedade, e nós também sempre defendemos que nós só somos na medida em que vivemos na sociedade, em que somos uma atitude daquilo que nós dizemos, da nossa verdade, da nossa coerência, do nosso lifestyle, ou seja, daquilo que for. Mas a escolha da felicidade é escolher, por exemplo, e desculpem, não, por exemplo, deixar de ler as revistas cor-de-rosa. As revistas cor-de-rosa levam-nos para um ruído de uma vida que não é a nossa, levam-nos para distrações que não nos ajudam em coisa nenhuma. E eu ponho a pensar, mas é para distração? Mas para distração nós precisamos de ver a vida dos outros? Mas o que é que a vida dos outros não tem a ver com a minha vida?
E ajudam-nos a criar modelos desajustados que nada têm a ver connosco, não é?
E é esse o problema, nós criamos estereótipos de beleza, de relação, de bens, de tudo aquilo que os outros têm. Que, não é? Que
cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. Lá está, é o homem e as suas circunstâncias.
E as suas circunstâncias. E, por isso, escolher a felicidade tem a ver em você, por exemplo, deixar de... Isto é brutal, mas é verdade. Deixar, por exemplo, de ouvir um telejornal que só conta dramas.
Sim.
Ou então deixar de ver um canal de televisão que só se fundamenta e que só quer dramas. Deixar de ver as revistas cor-de-rosa que o levam para ideias e para concepções muito diferentes da sua vida. Porque isso não o ajuda em nada a aceitar a sua própria vida. Você fica, essa projeção daquilo que os outros são e daquilo que você tem, só lhe dá amargura, porque você, a partir dos outros, você até sente que é um ser infeliz e que não sei o que, não sei o que mais. Isto também não leva nem pouco mais ou menos ao lado nenhum. E nós estamos a dizer isto, e isto é mesmo muita verdade. Perdemos-nos no caminho, em tudo. E por isso, acho que são ideias que nós devemos pensar, escolher a felicidade, escolher uma gargalhada. Pronto. Depois também há outra coisa que é muito, que as pessoas tanto querem em todas as áreas, que são os relacionamentos. Cultivar bons relacionamentos. Isto significa, acima de tudo, cultivar um bom, excelente relacionamento consigo mesmo.
Isso é uma missão difícil.
Consigo mesmo.
Cultivar
é um processo de toda a vida.
Isso é difícil.
E é muito difícil, porque cultivar relacionamentos tem a ver também com o amor incondicional, tem a ver com a aceitação, tem a ver com respeito, tem a ver com atitudes de xenofobia, tem a ver de racismo, tem a ver com atitudes de humanidade básica e elementar, e tem a ver... Quando nós percebemos em termos de relacionamentos o que é que nos falha, o que é que nós fazemos, o que é que as coisas à nossa volta, como se estão a desenvolver, nós percebemos qual é a nossa cota-parte, porque numa relação não é um que é culpado, são todos intervenientes desse relacionamento. E é importante porque a família, as relações, a seguir ao nosso bem-estar, são o nosso porto seguro. E eu acho que é importante, é aquela ligação que não desaparece para além do tempo, e eu acho que nós que nos devíamos segurar e que nos devíamos refugiar quando as coisas não correm bem, porque são sempre, é aquele ombro amigo que realmente nos vai dar uma direção. Outro aspecto que é fundamental para se sentir bem é estar ocupado. E estar ocupado, e nós vamos voltar atrás. Estar ocupado não é trabalhar e ser workaholic, passar a vida, ou então achar que é multitask, que você consegue fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. Nós estamos a falar nisso. Nós estamos a dizer ocupação consciente e responsável. Você, em vez de estar a ler uma revista cor-de-rosa, você pense se não seria melhor estar a ouvir uma música que você gosta, de estar a ler aquele livro que está em cima da mesinha de cabeceira e que você nunca mais acaba, e se ler uma página por dia.
Exatamente.
Ou então estar a falar com um filho, a falar com a mãe, a falar com o marido, ou então simplesmente a ver um filme que você há muito tempo quer ver, e acaba estas distrações que nós criamos para nos treinos da própria vida, daquilo que faz sentido.
Ou a fazer exercício, por exemplo, que é tão útil hoje em dia.
Eu já nem digo fazer exercício, arrumar a casa, arrumar os papéis.
As pessoas nunca têm tempo.
Por exemplo, arrumar papéis, arrumar a casa, ver se há contas para pagar. Estas coisas que são mais básicas e mais fundamentais, que há sempre algumas coisas que chegam.
Não arrumar a casa ao fim de semana, já que falamos disso
e
também.
E não arrumem a casa ao fim de semana.
Fim de semana é outra coisa.
Não, fim de semana, eu acho que vocês deviam considerar o fim de semana sagrado. E durante a semana, ter uma atitude de ocupação de todas as pessoas que habitam no mesmo espaço.
O organismo precisa de um equilíbrio. Se vamos ao fim de semana entrar noutras rotinas, não chegamos a descansar, não é?
Exato. Segundo, e até porque nós temos uma planta que nós gostamos de falar. Segundo, que eu acho, outro chavão importante, que eu acho que é tipo um cancro mesmo da nossa vida, é a comparação.
Sim.
Você passar a vida a comparar-se, você comparar-se em todos os sentidos, em todos os âmbitos.
Tem a falar com aqueles modelos que há bocado falava.
Tem a ver com isso. E você, ao comparar-se, você, eu tenho a certeza que você nunca se compara para ser... Pronto, nós comparamos naquela questão da relatividade, ou seja, na relativização dos nossos próprios problemas, e que, infelizmente, nós falamos disso no último programa, nós utilizamos uma situação muito má para agradecermos a nossa, e nós dissemos, vamos já dar, duas voltas atrás, dar dois passos ou muitos passos atrás, e vamos deixar de fazer isso, porque isso até parece que nos alegramos com a infelicidade dos outros, que nos mostrou que nós, afinal, somos sortudos. Pelo amor de Deus, não é isso que nós dizemos. Eu acho que quanto mais as pessoas estiverem bem e quanto mais as pessoas conseguirem relativizar os seus dramas, mais, em termos de sociedade, nós ficamos melhor. A relativização que nós falamos é a relativização consigo mesmo. Tudo bem que às vezes podemos pensar que outras pessoas não têm tanta sorte, ou que vivem, por exemplo, na África e não têm água, ou que não têm acesso às condições básicas de saúde, e eu acho que dá a ideia da sorte que nós temos, ou então ver crianças que não têm aquelas condições básicas, mas nós deveríamos, quando sentimos isso, deveríamos fazer alguma coisa, nem que fosse uma doação qualquer, por o pensamento que nós tivemos. Isto faz-nos sentir um bocadinho melhores e faz-nos sentir que fazemos alguma coisa pelo outro e não só por nós mesmos, porque é uma das condições para sentir bem também, é fazer alguma coisa pelos outros. Portanto, comparar, para nós, é um cancro da sua vida, é um cancro da sociedade, toda a gente se compara, os mais novos, os mais velhos, o que se tem e não sei o quê, vamos parar um bocadinho com isso. Isso é uma atitude também que se ensina, nós, se nos aceitarmos a nós próprios, já não nos vamos comparar, mas vamos enaltecer o outro, seja daquilo que for, vamos respeitar e vamos ter a certeza de que o outro está no seu caminho e que nós nada somos em termos de influência, em termos de peso e poder para mudar o que quer que seja. Nós temos sempre coisas aí que podemos mudar.
Muito bem.
Outra das coisas que obviamente nos leva a não comparar é sermos nós próprios. E muitas vezes nós andamos tão perdidos que não sabemos quem somos. Mas quando nós não sabemos quem somos, nós devemos fechar os olhos, devemos fechar as revistas, devemos desligar a televisão, devemos desligar os influencers que existem por aí.
Isso é quando deixamos de nos conhecer, não é?
Exato. E desligar aquela ideia dos influencers, que agora tudo é aquela do influencer e não sei quem é que está super na moda. Eu acho giro, mas eu acho mesmo fantástico quem tem essa capacidade. Agora, eu acho que nós, para nos deixarmos ser influenciados, nós perdemos um bocadinho a nossa essência, a nossa atitude, a nossa personalidade, porque queremos porque desejamos tanto ir de encontro a um formato, a um estereótipo que realmente depois dá aquela ideia da comparação e da não aceitação. Outra das coisas que eu acho que nós, há muito tempo que nós falamos, que é parar de se preocupar com o passado ou com o futuro.
Não vale a pena dizer mais nada sobre isso.
Silêncio. Outra coisa que é fundamental, e é mesmo, é a organização. Ser organizado. Se você
isso é uma dificuldade para muita gente.
Ser organizado. Eu acho que ser organizado, ser disciplinado consigo mesmo. Eu só estamos a falar connosco.
Mais
ser
isso.
Disciplinado.
Mais o disciplinado.
Sim,
até.
Mas uma disciplina como um rebuçado.
Isso exige um esforço muito grande, pelo menos para algumas pessoas.
Mas não é isso. Mas ser a disciplina como um interruptor para abrir a porta para nós alcançarmos aquilo que nós desejamos.
Exatamente.
Mas não é aquela, não é aquela disciplina de castração, de violência, não é essa disciplina. É o caminho que nós sabemos que vamos percorrer que nos leva àquela meta. E é só a disciplina, é só manter o foco, é só fazer todos os dias pequenos passos que você pode fazer sem que altere muito o seu estilo de vida, porque se altera muito você não vai conseguir, e se for pequenos passos você vai dá-los com toda a segurança. E aquilo que fizer hoje em direção a algo que é importante para si e para o seu bem-estar é a melhor recompensa, é o melhor prémio que você pode ter, porque sabe que é capaz de fazer. Porque nós vivemos naquela sociedade em que chega um ponto em que nós nos sentimos incapazes e desvalorizados, e saber que você consegue fazer as coisas é extraordinário. Nós falamos muito no último programa, que é o pensamento positivo. Nós vivemos num momento em que o pensamento positivo e ver o aqui e agora, essas coisas são um clichê que toda a gente, quase toda a gente usa, mas nós falamos no pensamento positivo, no seu pensamento positivo. O que é que você faz quando tem pensamentos negativos? O que é que você faz consigo mesmo e o que é que passos você dá para si mesmo quando sente uma premonição? Quando tem uma paranoia, quando sente um drama, quando começa a comparar-se, quando começa a ver que todos os outros e o levam até para a não aceitação daquilo que tem e daquilo que é. Nós, o pensamento positivo é só, tem a ver com tudo o que dissemos até agora, é dar pequenos passos para percebermos, afinal, que andamos muito perdidos e nos deixamos levar pelos influencers, seja de que for. Até pode ser pela nossa própria mente negativa, pela nossa, pelo nosso sombra, pela nossa personalidade mais sombria, que não nos permite viver com alegria, com felicidade, com bem-estar, com gratidão, de bem com a vida e de bem com o mundo. E o último aspecto que nós queremos referir é dar valor, outro valor à felicidade. A felicidade, nós vemos-la como um objetivo, como a realização, mas a felicidade é algo que é construído todos os dias. É um estilo, mas é algo que nós aprendemos a viver. É algo que muitos escritores e muitos professores já falaram sobre isso, muitas formas até de percebermos que a felicidade é um caminho que tem que ser aprendido. Nós não nascemos simplesmente a sermos super, hiper, mega felizes. Nós, porquê? Porque todas as contrariedades que nós temos, seja quais forem, vão-nos retirar o nosso centro e a ideia de que somos bem, que somos felizes, que podemos nos rir, que podemos ter humor. E esta felicidade deve ser tão interior que é o passo de gigante para você viver com bem-estar, viver com saúde, viver com otimismo de coração, viver no seu momento sendo a sua melhor expressão. E isto não é utópico. Nós, se fizermos todos os dias um bocadinho, nós vamos realmente ver que nos perdemos muito, às vezes, e depois há uma expressão que nós ouvimos, há uma música que de repente faz todo sentido, e depois você sente aqueles momentos de epifania, como aquela ideia de que tudo aquilo que existe no planeta sempre existiu, e é verdade, mas nós não costumamos pensar nisso. E então ter aquela ideia de que nós temos que aprender a ser felizes e que todos os dias é uma escolha e que tem a ver com a sua capacidade até de se conhecer, porque o ser feliz significa também que você vai ser muito mais e muito melhor para tudo que está à sua volta, e que é fundamental, porque a nossa vida é composta de pequenos detalhes, em 360 graus, e nós só somos felizes quando temos esses detalhes todos agrupados à nossa volta de uma forma coerente.
Pronto, ficamos assim no programa de hoje. Obrigada. Temos uma última rubrica, porque estamos no mês do São Martinho, castanhas, água-pé e outras bebidas para acompanhar. Castanhas em mês de novembro, apesar deste tempo mais chuvoso, com que fomos brindados, sobretudo no início do mês. E Maria do Céu, para falar de uma plantinha que acompanha a cozedura das castanhas ou as castanhas assadas, que é o funcho, também conhecido como erva doce, não é?
Eu adoro funcho. Adoro o cheiro, e realmente as castanhas não são as mesmas se não são cozidas assim. Mas o funcho é uma planta medicinal que produz sementes conhecidas como erva doce e pequenas flores amarelas que surgem no verão. Para fins medicinais pode ser usada como remédio caseiro para melhorar a digestão, combater as gripes e ajudar a emagrecer. Mas esta planta também pode ser usada na culinária, sendo um ótimo tempero para pratos de carne e de peixe. Nós também podemos usar o caule, as folhas e até o tubérculo, porque há funcho que tem um tubérculo que é branco e é extremamente saudável. Portanto, tudo aquilo que a planta tem pode ser consumida de forma extraordinária e com fins brutais em termos do nosso bem-estar. Então, os principais benefícios do funcho para a saúde são aliviar as cólicas menstruais intestinais. Ou seja, quando você... Nós já falámos disso. Quando se come cozida à portuguesa, quando come qualquer coisa, não há nada...
Comidas mais pesadas.
Sim. Não há nada como um chá de funcho a seguir, e você, se tem problemas intestinais, experimente e você vai ver que é realmente fantástico. Diminui o apetite e ajuda a emagrecer. Combate a dor no estômago. Alivia transtornos digestivos, como já falei. Outra coisa, em termos de gases, alivia imenso para quem tem esse problema, e até a distensão abdominal. Combate a bronquite e a gripe. E aquelas pessoas que têm muito catarro deveriam ingerir um bocadinho mais de chá para aliviar. Alivia vómitos para as pessoas que têm problemas assim nessa área. Combate a dor da garganta e laringite. É fantástico para o detox do fígado e do baço. Combate as infecções urinárias. Combate a diarreia e elimina também vermes intestinais. É incrível como esta erva que nós temos como erva quase daninha, o bem, que como ela pode ser utilizada para o nosso bem-estar. Pode-se fazer chá de funcho e é, não se esqueça que você pode colocar a planta, pode usar as sementes e pode usar as flores. Não se esqueça também, nós estamos sempre a falar há muito tempo sobre o chá, pode ferver a água, deixe arrefecer um bocadinho, coloque as sementes, coloque a planta e deixe atuar um bocadinho e depois toma. Há também o óleo essencial de funcho, que pode ser colocado na pele ou até no peito, mas para ser ingerido tem que, vocês têm que saber exatamente se isso pode acontecer. Nós já falamos também no último programa sobre o cuidado que nós devemos ter com os óleos essenciais, sabendo que uma gota de um óleo essencial é equivalente a muitas plantas. Cuidado para que as coisas que nós fazemos, que trabalhem a nosso favor e que não façam o contrário. E depois também há o xarope de funcho, que deve ser usado durante uma semana nas questões das dores de garganta e até aquela tosse mais complicada nesta altura. Tomar 10 a 20 gramas por dia. Mas antes de qualquer coisa, queridos ouvintes, primeiro tenham uma atitude muito consciente na utilização. Falem com o vosso médico.
Exatamente,
para que
já falámos
não
nisso no último sábado, no último programa, que isto não invalida a consulta e a opinião também dos médicos.
Que é importante. Outra das coisas, isto também, porque você tem muitas aftas e tem muitos problemas das gengivas e não sei o quê.
Eu tenho esse problema das aftas, exatamente.
É muito importante fazer um chá muito mais forte de funcho, pode ser com semente, pode ser com aquilo que você quiser, deixar atuar, deixar esperar mais de uma hora. Ele deve ficar com uma certa cor e depois fazer gargarejos todos os dias com esse chá. Eu também já disse que a salva é fundamental para quem tem problemas na boca, mas o funcho também é e ajuda-nos a ter melhor hálito e a ter uma boca mais saudável.
Muito bem, obrigado, Maria Lúcia. Já vimos que o funcho não é só para as castanhas, é para muita outra coisa. Ficamos assim neste edição de 16 de novembro, vamos voltar 2 ou 8 dias, portanto depois do meio-dia, para mais uma conversa.
Sejam
com os
felizes.
Nossos ouvintes que nos acompanham.
Não, desculpe.
Obrigado, bom fim de semana, até 2 ou 8 dias.
Não,